Então, passo a palavra nesse momento para o senhor José Roberto Schiavanato, vice-presidente da Associação dos Canais Comunitários de São Paulo. A palavra é sua.
Bom dia. Bom dia, senador Paulo Paim. Gostaria de agradecer Vossa Excelência pelo convite para participar aqui dessa sessão. E também quero cumprimentar aos demais amigos presentes, batalhadores aí das TVs comunitárias. Eu represento aqui a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, mas hoje nós temos aqui, estamos participando do Congresso da ABCcom, que congrega 61 canais pelo Brasil, né? Nós sabemos, e aí eu queria reforçar o que o Paulo Miranda disse no início, que os canais comunitários carecem de uma regulamentação mais incisiva, mais específica, porque desde a criação, por ocasião lá em 95, né, da Lei do Cabo, faltou, ou desde então, a gente sente a necessidade de se definir como buscar recursos para que esses canais se mantenham. A gente sabe que o modelo de televisão no Brasil, e a televisão é um meio de mídia bastante abrangente, né? Ela dialoga com públicos diversos, e no Brasil ela é bastante centralizadora. A gente tem aqui, não só na TV, mas falando também na questão das rádios, é possível se criar redes, produzir um programa numa determinada cidade e passar para o Brasil inteiro o mesmo programa, as mesmas músicas, os mesmos dizeres, as mesmas vestes. E, com isso, nós vamos pasteurizando aí uma cultura, um jeito de ser, e deixando de lado a cultura local. Fica em segundo plano o que cada uma das comunidades produz. A gente não consegue divulgar a produção ou a cultura de uma determinada região para outra região. Isso, né, nós sabemos que as emissoras, as grandes redes de televisão, são guiadas por interesses comerciais. Então, programas de algumas comunidades não interessam comercialmente e, por isso, não são veiculados. E aí entra o papel do canal comunitário na promoção dos direitos humanos. Eu acredito que o canal comunitário tem um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades. A gente só faz o desenvolvimento através da educação e propagação da cultura. E, para isso, nós precisamos ter a comunidade envolvida. A comunidade não vai assistir a programação do canal comunitário, discutir a programação do canal comunitário, se os programas que passam naquele canal não forem do interesse dela. Ela tem que assistir programas que têm a ver com a sua comunidade, com a sua realidade. E o canal acaba promovendo essa aproximação entre as pessoas que ali convivem, um envolvimento maior dessas pessoas com a solução dos problemas e, ao mesmo tempo, faz com que a cultura do pessoal dessa comunidade se desenvolva. A veiculação, né, a transmissão dos programas, ela tem um custo, sim, ela é custosa. Mas hoje, em função dos acessos à tecnologia, como no caso, até então, né, nós veiculamos na TV por assinatura, colocar esse sinal lá na TV por assinatura não é uma coisa tão difícil. Eu acredito que um dos problemas maiores que nós temos hoje está ligado à produção de programas. A produção de programas, além de exigir investimentos financeiros, também requer técnicos capacitados, profissionais preparados. Nós não podemos colocar qualquer pessoa para produzir um programa, tem que ter conhecimento, né? Tem que ter formação técnica. E, nesse ponto, a pauta apresentada para o Congresso da ABCcom é bastante oportuna, porque trata da questão da transformação ou do reconhecimento dos canais comunitários como ponto de cultura e também como escola de mídia comunitária. Porque hoje nós já formamos esses profissionais. Nós vamos lá, buscamos pessoas, treinamos, colocamos para trabalhar na nossa TV, na TV da nossa comunidade, e esse pessoal, com o tempo, se especializa, parte, inclusive, para o mercado formal. Muitas pessoas que começam na TV comunitária, aliás, muitos programas que começam na TV comunitária migram até para a TV comercial, e nós precisamos ter um subsídio para isso. Precisamos, de alguma forma, ter recursos que nos permitam formar esses profissionais adequadamente. Então, hoje, com os nossos recursos escassos, nós vamos fazendo esse trabalho. Mas nós acreditamos que, se trabalharmos, nos unirmos e trabalharmos em função desses pontos elencados para o Congresso da ABCcom, nós teremos bastante sucesso nesse nosso trabalho de contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Era isso. Obrigado.
Esse foi o senhor José Roberto Schiavianato, que falou aqui pela CESP. Parabéns pela sua fala. Com isso, nós concluímos a primeira mesa. E vamos agora para a segunda mesa. Então, eu convido os senhores a retornarem ao plenário. Eu passo a chamar a segunda mesa. Começamos com o senhor Ricardo Lima, assessor de Relações Institucionais, em representação ao presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Nelson Breve. Ricardo Lima, que foi assessor do governador Olívio Dutra.
Do deputado federal, tu era o primeiro deputado federal.
Naquela época também, mas depois tu esteve sempre caminhando com o Olívio também, na prefeitura e para o governo do estado. Satisfação te ver, viu? Tem visto o Olívio? Tem visto o nosso amigo Olívio? Aqui tudo é ao vivo e informal, viu? Está bem o grande galo missioneiro, grande governador do Rio Grande do Sul. Foi governador, foi deputado federal constituinte, grande Olívio Dutra. Prefeito de Porto Alegre. Mas o teu nome de jornalístico não é esse, né?
Ministro.
O teu nome tu usa no dia a dia, Ricardo, mesmo?
Eu uso dado, né?
Ah, eu vi que tinha uma coisa errada aqui. Olha como é essa liberdade, né? Então a assessoria me diz, Ricardo Lima, mas que Ricardo Lima?
Quem é Ricardo?
Eu digo, mas não é aquele lá? Mas aquele lá não é Ricardo Lima, aquele é o dado. Dizendo, não, senador. Ele teimoso ele ainda. Pior que ele tinha razão. Se o senhor quiser, eu pergunto sobre como é que chama o apelido dele, mas é Ricardo Lima.
40 anos juntos, né, senador?
E aí é dado para cá e dado para lá. Muito bem, dado. Alegria te ver aqui com a gente nessa nova atividade. Presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCcom, o senhor Edivaldo Faria, seja bem-vindo. O senhor Antônio Vital, presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas Astral. Antônio Vital. Está presente, Antônio? Está lá. Muito bem, Antônio. Bem-vindo, presidente. Alice Campos, vice-presidente da Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público, Frenavatec. Alice Campos. Como eu tenho mais liberdade com o dado, 40 anos caminhando junto, ele vai começar logo. Ela diz, pô, em vez de me botar no segundo, bota de primeiro. Então, o Ricardo Lima, assessor de Relações Institucionais, que aqui representa o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Nelson Breve. Com a palavra, dado.
Bom dia a todos e a todas. Agora sim. Bom dia a todos e a todas. Eu trago uma saudação do presidente da IBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, Nelson Breve Dias, que gostaria muito de estar aqui, mas nós estamos num processo de planejamento estratégico. A gente já trouxe, inclusive, o plano para o senador. A gente teve há uns 15 dias com o senador, Paulo Paim, e do redesenho da empresa. Estamos fazendo um planejamento estratégico para 10 anos. Ah? E que dentro do planejamento estratégico a questão do operador de rede está colocado. O operador de rede tem uma ligação direta com a questão das TVs comunitárias. Então, eu trago uma saudação do presidente Nelson, principalmente para o senador. Ah? Gostaria de parabenizar o senador por mais essa iniciativa entre as milhares que ele tem tido nesses 40 anos de vida pública que ele tem. Ah? E gostaria de parabenizar a ABC pelo 8º Congresso que está se realizando. Né? Eu acho que esse plenário cheio é principalmente por causa do Congresso, né, senador? Que o Congresso sempre é um momento importante na construção de políticas e de lutas. Né? No caso das TVs comunitárias, eu acho que é fundamental o Congresso. Né? E saudar os telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. Eu venho aqui principalmente para colocar a solidariedade da IBC, né, a esse processo, né, que é um processo de construção das TVs comunitárias no país, né, que passa também pelas rádios comunitárias, que está num nível de organização bastante grande. Né. Eu acho que para o nosso país, né, para a comunicação do nosso país, as TVs comunitárias são fundamentais, né, para compor o processo, ajudar a compor o processo democrático de construção da comunicação. Né, porque as TVs comunitárias são a cidadania, como disse um dos palestrantes da mesa, que é a cidadania, né, é a expressão da cidadania na comunicação pública, né, na radiodifusão. Então, para o país interessa muito que esse processo se fortaleça, e para a EBC interessa bem mais ainda. Por que para a EBC interessa que tenha um processo forte, que tenha TVs comunitárias fortes no nosso país? Porque a EBC trabalha em rede. A Empresa Brasil de Comunicação trabalha em rede. Né? E quanto mais forte for a rede de TVs, de TVs públicas, e no caso aí as TVs comunitárias, mais fortalece a EBC, que pode fazer acordos, e tem feito acordos com as TVs universitárias, com as TVs públicas estaduais, né? E quer fazer acordos e quer caminhar nesse processo junto, né, na construção das TVs, das TVs comunitárias. Né? O papel da EBC nesse processo é muito mais de companheiro de viagem. Né? É muito mais de estar junto, de se solidarizar, né, e construir aquilo que é que cabe a ela. Né? Por exemplo, o operador de rede, nós estamos capitaneando, junto com o Ministério das Comunicações, a construção do operador de rede, que está num processo bem adiantado de discussão e de já caminhando por uma saída, para o outro lado. Nos interessa muito, nós precisamos do operador de rede. A EBC precisa do operador de rede para lastrar, para nacionalizar o seu serviço de comunicação. Né? Mas as TVs comunitárias têm um papel aí dentro do operador de rede, que para nós é fundamental que esteja. Né? O companheiro Gilberto estava falava do Fistel. Tem o Fistel é um fundo, né? É um fundo das teles onde tem uma contribuição, né, que está parada. Está parada? Não. A contribuição está sendo cobrada e ela está em juízo. Tem mais de R$1 bilhão nesse fundo. Hã? É muito dinheiro. Tem mais de R$1 bilhão. E esse fundo dá, mais ou menos por ano, uns 300 milhões, 400 milhões. Esse orçamento, quando liberado, é um orçamento que vai tratar da TV pública. E que as rádios comunitárias têm aí dentro o seu quinhão. tem o seu quinhão. A EBC tem o seu quinhão, as TVs culturais têm o seu quinhão, as TVs universitárias podem ter o seu quinhão, mas está parado. Então, eu acho que o 8º Congresso tinha que conversar e tratar disso. Como mobilizar para esse fundo ser liberado? Tem 1 bilhão e 300 milhões de reais. Pode ter 400 milhões de reais por mês. Isso é orçamento que pode ajudar a construir as TVs universitárias, as TVs comunitárias. Né? Então, eu acho que esse ponto, eu não sei se esse ponto de pauta está na pauta, se essa questão está na pauta do 8º Congresso, mas ela tem que estar. Porque se faz necessária uma mobilização no Brasil inteiro da sociedade civil e daqueles que tratam com comunicação para que esse fundo, senador, seja liberado. Tá? Esse fundo. Nós temos o apoio do Senado para isso, nós temos o apoio da Câmara para isso. Tá? Nós precisamos é que as teles liberem o que é nosso, o que é da sociedade civil. O fundo do cinema, que o Gilberto colocou também, que também pode ser uma via para captar recursos, para poder produzir conteúdo, está liberado o fundo do cinema. Está liberado o fundo do cinema, que está alavancando a produção do audiovisual nesse país. Né? E que ajuda a construção, que fomenta, inclusive, né? a construção das rádios comunitárias, que pode fomentar também. A produção de conteúdo das rádios, das TVs comunitárias. Então, eu acho que esses dois pontos são pontos fundamentais do Congresso, porque sem orçamento, o Arno Agostinho, presidente do Tesouro, que foi nosso amigo, ele dizia, quem não tem orçamento, gaúcho, agora ele é presidente, ele é o secretário do Tesouro Nacional, ele era secretário da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre, depois foi secretário da Fazenda do Governo do Estado. Ele dizia, quem não tem orçamento, não existe. Sem orçamento não se faz nada. Não se faz nada. Por mais que tu tenha o apoio, a solidariedade de organismos, de órgãos importantes do governo, do Estado e da sociedade civil, é preciso ter orçamento. E isso é a mobilização que tem que tratar. Eu tô dizendo que o Congresso tem que fazer, estou aconselhando o Congresso. Tratem da questão do orçamento. Porque sem orçamento não há vida. Não há vida. Então, é esse o recado que eu trago. Agradeço a oportunidade, né, de estar mais uma vez com o meu senador, Paulo Paim, dirigindo essa luta, entre tantas lutas que ele tem se envolvido e tem sido vitorioso. Muito obrigado a todos e a todas.
Muito bem. Dado. Ricardo Lima, assessor de relações institucionais, que aqui representa o presidente da Empresa Brasileira de Comunicações. Empresa Brasil?
Brasil de Comunicações.
Brasil de Comunicações. Aqui está Brasileira, Brasil. Mas tudo bem. Aqui tudo é ao vivo, não tem problema. Estiver ajustando aqui já.
Colocaram Brasileira para ti?
Botaram Brasileira.
Esse eu me engano que é.
Não tem problema. O Dado que já apontou caminhos aí, né? Inclusive, eu achei interessante essa frase do nosso amigo lá, o Arno Agostinho, né? Quem não tem orçamento não existe. Isso é importante para a gente ter claro como trabalhar com o Congresso, inclusive nas comissões, diversos setores dos movimentos sociais apresentando emenda nas comissões que possam estar constando no orçamento.
Eu quero ver se é bem feito, né?
Muito bem.
Tem batalhado para ter um orçamento próprio, que independa, inclusive, do Tesouro Nacional. Essa é a grande batalha da EBC.
Muito bem.